A palavra de hoje está no livro de Atos, Atos 8, 1 a 24. Nos últimos versículos do capítulo 7, relata o apedrejamento e morte de Estevão. E começa o capítulo 8 dizendo assim: e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Saulo é o mesmo apóstolo Paulo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o tema poder. O desejo de poder, ele pulsa dentro de cada ser humano. Quando se pensa em poder, o coração do homem, do ser humano, bate forte. Poder é algo sedutor. E ele, o homem, na busca deste poder, muitas vezes, ele se deixa seduzir, se deixa levar pela tentação da cobiça de receber poder, e muitas vezes, ilegal. Filipe, cheio do poder do Espírito Santo, ele andava evangelizando por onde passava. Ele evangelizava em nome de Jesus, ele curava enfermos, expulsava demônios. Ele estava famoso, ele estava sendo muito procurado, porque ele era um homem, do ponto de vista das pessoas daquela cidade, ou das cidades por onde ele passava, ele era um homem que tinha poder. E em Samaria, Filipe encontrou quem? Simão, o mágico, o ilusionista, que tinha a admiração de todos naquela cidade. ele era considerado o grande poder, mas diante do poder de Deus, o grande poder ficou pequeníssimo poder, ou nenhum poder. Sumiu o poder do mágico, sumiu o poder do ilusionista, diante do poder manifestado através de Filipe, o evangelista. Ali sim, eles conheceram o poder maior, o poder de Deus. Eles compreenderam o poder do reino de Deus se manifestando ali através daquele homem santo, Filipe. Nós vemos num primeiro momento aqui o poder do mundo se manifestando através do relato nos versículos 9 a 11. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. O poder do mundo estava presente em Samaria através daquele homem enganador, um mágico que usava de poderes malignos para ter seguidores, para ter admiradores, para que toda a cidade o admirasse. O poder do mundo é sedutor, porque é um poder sem compromisso. É um poder sem compromisso com Deus e com as pessoas. É um poder fácil. É um poder fundamentado em todo tipo de ilusão e obra de engano. O poder do mundo, para obtê-lo, vale tudo. Vale matar, vale roubar, vale destruir. Pois o autor desse poder é quem? É o próprio Satanás, o maligno. O ser humano possui 5 sentidos. Quais são? Visão, olfato, audição, paladar e tato. Esses 5 sentidos são guiados pela inteligência, pela nossa alma. Quando o ser humano pertence somente ao mundo e não ao reino de Deus, esses sentidos estão abertos para as propostas do mundo. Os sentidos ficam à disposição, inteiramente à disposição daquilo que o mundo oferece. E a palavra diz, Gálatas 5, 19 a 21, a respeito das propostas do mundo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, que era o caso lá do mágico, que era idolatrado, feitiçarias, que era o caso também do mágico, inimizades, porfias, que são disputas, ciúmes, iras, discórdias, que são desavenças, brigas, dissensões, que são confrontos, litígios, facções, que são partidarismos rebeldes, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o poder do mundo, ele é sedutor. Ele procura ser o máximo prazeroso para seduzir as pessoas. Ataca através do comando da alma por todos os sentidos. E aí, a pessoa, se ela se deixar seduzir, ela vai ser tragada pelo poder do mundo. Então, lá em Samaria, tanto o mágico Simão, como todo o povo, estavam tragados pela sedução do poder do mundo. Todos estavam envolvidos em grande obra de engano. 1 João 5,19 diz assim, o discípulo de Jesus fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Samaria ainda não sabia que pertenciam a Deus, aquele povo. Mas com a evangelização de Filipe, eles tomaram conhecimento que poderiam ser do Senhor. Pois assim afirma o Evangelho: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O poder do mundo, então, é maligno. Nós precisamos estar atentos a este poder do mundo. O poder do mundo, ele nos cerca no dia a dia. O poder do mundo, ele quer que cada um pertença a ele. porque o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus veio para nos libertar de toda a obra das trevas, de todo o poder maligno. Mas nós vemos aqui nesta experiência de Filipe e o mágico, especialmente com todo aquele povo de Samaria, nós vemos que o poder de Deus vence o poder do mundo, mesmo sendo minoria, porque o poder de Deus se manifesta através de pessoas, como se manifestou através de Filipe. O poder de Deus, ele vence o poder do mundo. Nós vemos isso nos próximos versículos 12 a 17. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Glória a Deus. Simão, o grande ilusionista, que enganava uma cidade inteira, ao ser confrontado com a palavra de Deus, ao ver todos os seus seguidores seguindo ao Senhor Jesus, se rendendo ao amor de Deus, então ele também decide. Ele faz uso do livre-arbítrio e se converte ao Senhor. Vocês vejam como o poder de Deus vence o poder do mundo. Aquele homem que era dominador sobre todo aquele povo, de repente sujeitou-se ao poder maior, ao poder de Deus. O mágico, diz a palavra que ele, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe, no poder do Espírito Santo, ele ficou impressionado pela maneira que Deus usava Filipe. Mas ele ficou mais impressionado ainda quando os apóstolos chegaram. Quando os apóstolos chegaram e manifestaram o poder de Deus, sem nenhum ilusionismo, sem iludir ninguém. Ele ficou tremendamente impressionado quando viu o poder de Deus anulando ali todo o poder do mundo. Nós vemos que ele ficou sedento daquele poder. Inicialmente ele tinha se convertido, mas ele deixou novamente aquela raiz maldita vir à tona e tentou negociar. Aí nós vemos o poder do mundo tentando se infiltrar na igreja. Ele já tinha deixado de ser o mágico, já tinha abandonado o poder do mundo. Agora, já na igreja, ele tenta puxar o poder do mundo para dentro da igreja. Versículos 18 a 24. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Vejam bem a mentalidade de Simão, o mágico. Ele já era igreja. Ele quis trazer aquilo que ele praticava no mundo para dentro da igreja. Ele quis negociar o poder de Deus. E qual foi a resposta dos apóstolos? Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Por que os apóstolos mandaram ele se arrepender? Porque ele já tinha se convertido e tinha sido, inclusive, batizado. Esta mentalidade de Simão nós vemos que ela continua muito atuante na igreja de hoje. 2000 anos depois, a mentalidade do mágico ainda atuante dentro das igrejas. Muitos crentes, muitos pastores querendo fazer mágica, querendo negociar o poder de Deus com o ilusionismo. Misericórdia. Pessoas que continuam querendo adotar coisas do mundo como se fossem do reino de Deus. Isto Deus não se agrada. Disto Deus não se agrada. Isto é abominável a Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo, não de mágicos, não de ilusionistas, não de enganadores. Nós precisamos nos mover no poder do Espírito Santo e não no poder do mundo que nos cerca no dia a dia, que jaz no maligno. Nós, quando nos convertemos, somos tentados. E nestas tentações, muitas pessoas cedem e tentam obter poder, poder do mundo, para praticar dentro da igreja como se fossem de Deus, como faziam antes no mundo, que era o caso do mágico. Não, Deus não precisa de nosso favor. Deus precisa de nossa santidade e obediência. E digo mais, Ele não precisa, Ele exige. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Então nós precisamos concordar com a vontade de Deus. E aí as maravilhas de Deus acontecem. E o poder do mundo não se infiltra na nossa vida e nem na nossa igreja local. Mas nós precisamos estar atentos. Atentos ao padrão de Deus. Todo o poder que está ao nosso alcance vem de Deus. Não vem do mundo, não vem de homens, não vem de ilusões, não vem de mágicas, não vem de fórmulas intelectuais, não vem de nenhuma natureza terrena. Todo o poder que está à disposição da igreja, que está para se manifestar na igreja, através da igreja, todo e qualquer poder deve vir somente de Deus. Por isso que Ele mandou Seu Filho Jesus como nosso Redentor e Salvador. Não podemos nunca perder de vista que somente o poder de Deus deve fazer parte da nossa vida. Qualquer poder mágico, qualquer obra de feitiçaria, qualquer obra de encantamento, não deve fazer parte da nossa vida. Deus abomina tudo isso. E para que isto aconteça, nós precisamos estar na comunhão santa com Deus, através da palavra, através da comunhão com a sua igreja. Os crentes são tentados pelo desejo de promoção. Muitos querem aparecer, muitos querem se promover, mas os crentes não são chamados nem para aparecer, nem para se promoverem, mas para servirem. Nós somos chamados para o serviço santo. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Muitos adotam estes procedimentos de mágica, de encantamento, com uma capa de grande piedade para se promoverem, para lucrarem com isso, como era o intento do mágico Simão. O nosso maior lucro não está aqui na terra, não está em poder financeiro terreno, mas está em acumularmos tesouro no céu, está em servirmos ao Senhor e não aos nossos desejos e não aos prazeres do mundo. Deus sonda os corações. Deus conhece a minha vida, a tua vida. Ele só dá poder para quem deseja sinceramente servir. Se você não quer servir, você nunca vai receber poder. Queira servir, sirva ao Senhor, faça tudo como que para o Senhor. E aí o poder de Deus encharcará a tua vida. Você ficará cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Aí sim você saberá o que é poder. Você precisa servir. Quem não é servo, quem não é serva, não agrada ao Senhor e Salvador e não recebe poder. O Espírito Santo é a fonte do poder. Jesus, nas suas últimas palavras, antes de retornar ao céu e assentar-se à direita do Pai, o que Ele disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos poder, então precisamos apenas buscar o sustento neste poder, buscar perseverar neste poder, e aí maravilhas estarão acontecendo, e o mundo não exercerá nenhum poder na nossa vida e nem na nossa igreja local. A igreja do Senhor Jesus foi planejada. O Senhor veio e fundou a sua igreja na terra para ser uma igreja santa, pura, sem manchas, sem máculas. E essa igreja é formada por quem? Por nós, os crentes. Então nós precisamos ser santos, puros, sem manchas, sem máculas, lavados no sangue do Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo vem por meio de uma vida diária na presença de Deus. Tudo com Deus, tudo por Deus, tudo para Deus. Deus não necessita de ilusionistas. Deus não necessita de mágicos, de encantadores, de enganadores. Deus apenas quer filhos e filhas abençoados, obedientes à sua vontade. Só isto que Deus quer. E a igreja do Senhor é feita assim, de filhos e filhas obedientes à sua vontade, à sua palavra. A unção do Espírito Santo só vem por consagração. Os apóstolos impunham as mãos e doavam o Espírito Santo, porque eles eram santos, eram consagrados. O mágico queria comprar aquele poder. Este poder é um dom, é um presente de Deus, e só Deus que dá. Não tem como negociar. Então, dentro da igreja do Senhor, não vale mágica, não vale encantamento, não vale engano, não vale ilusionismo nenhum. Nós precisamos apenas viver a verdade do reino de Deus, e assim seremos livres no poder do Espírito Santo, seremos libertos de todo e qualquer engano do maligno. Infelizmente, muitos crentes, muitos mesmo, e pastores inclusive, estão na igreja fazendo o que o mundo faz. Não é esta a vontade de Deus para a minha vida nem para a tua vida. A vontade de Deus é que sejamos na igreja para fazermos a vontade dele, fazermos as coisas do reino e não as coisas do mundo. A vontade de Deus é que sejamos como Filipe, os apóstolos, como Jesus, e não como o mágico Simão. Se converteu, mas queria trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Deus não aceita isso. E quando ele disse, rogai vós por mim, ao ser mandado que se arrependesse e pedisse perdão a Deus, a resposta foi, arrepende-te, talvez Deus te perdoe, talvez Deus tenha misericórdia de você. Sem arrependimento não há perdão. Nós precisamos então viver sempre nos arrependendo de todo e qualquer pecado, toda e qualquer conduta que desagrade ao Senhor. Poder. Como o homem tem errado na busca do poder. Então nós precisamos estar atentos ao poder do mundo, que era o que acontecia em Samaria, Samaria tomada pelo poder do mundo. Precisamos estar atentos e ter um poder maior, o poder de Deus que vence o poder do mundo. O poder de Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Precisamos estar atentos, porque o poder do mundo está continuamente querendo se infiltrar na igreja, querendo se infiltrar na tua vida, na minha vida. Então precisamos estar atentos e nos concentrarmos, nos dedicarmos somente ao poder do reino de Deus, somente ao poder que procede de Deus, ao poder do Espírito Santo, ao poder da palavra, ao poder da consagração, ao poder da santificação. E assim nós estaremos vencendo o maligno. Assim nós estaremos no mundo, mas não seremos do mundo. Filipe e os apóstolos operavam milagres, sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo, porque eles eram obedientes. Eram obedientes somente a Deus e aos seus mandamentos. Eles eram pessoas santas, pessoas puras. E eles tinham um único objetivo no seu viver diário: servir ao Deus Todo-Poderoso, ganhar vidas para o reino do Deus Todo-Poderoso, num único poder, no poder do Espírito Santo. não no poder do mundo, não em qualquer obra de engano, somente no poder do Espírito Santo, no poder da palavra que transforma vidas. Porque eles estavam 100% na obediência ao que o Senhor Jesus havia ensinado a eles. Jesus havia dito: ide e pregai o Evangelho. Eles estavam indo e pregando o Evangelho, crentes de que sinais e maravilhas estariam acontecendo. E de fato, aconteceram. E de fato, continuam acontecendo hoje, quando estamos assim, servindo ao Senhor, indo e evangelizando. As bênçãos de Deus se manifestam, o poder de Deus se manifesta e o poder do mundo é derrotado. Mas nós precisamos andar em unanimidade, unidos no poder do Espírito Santo, no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Assim nós venceremos todo o poder do mundo e estaremos sendo abençoados e abençoadores. Jesus, orando pelos seus discípulos, pela sua igreja do momento e pela igreja futura, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele clamou ao Pai, João 17:17. Atos 1:14 fica bem claro a importância da unanimidade. Assim que Jesus sofreu o sacrifício na cruz, ele diz: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, de Jesus. Unanimidade gera poder, porque onde há unidade, aí está o poder de Deus operando. Aí está Jesus presente, aí está o Pai, o Deus Todo-Poderoso presente. Quer poder? Busque a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Busque a unidade na palavra de Deus. Busque a unidade na comunhão santa. E o poder de Deus se manifestará fartamente, com sinais e maravilhas, na tua vida e através da tua vida. Amém?